Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro, e toda terça a gente ouve e conversa com o deputado Zanquim, que já está em contato conosco. Bem-vindo, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um grande abraço para ti, para todos os amigos de Marau, que sempre estão acompanhando o teu programa.
Deputado, um tema que a gente vinha falando já há um bom tempo, né, da importância também das aulas presenciais, as aulas com os estudantes nas escolas. A gente teve aí, num primeiro momento, as escolas particulares de Marau voltando às aulas, depois a rede municipal e concluindo aí esse retorno, né, nessa semana com as redes estaduais, escolas estaduais também. O que, que a gente pode comentar a respeito disso?
Nós estamos acompanhando, Ana Lúcia, o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual. Como você falou, na rede municipal já aconteceu, né, a volta, nas escolas particulares igualmente. E a expectativa é porque depois de 2 anos, né, nós estamos voltando a... as aulas, né, nas escolas, com a presença dos alunos, e isso requer uma atenção especial, porque nós estamos vivendo um novo momento, período pós-pandemia. Muito se trabalhou para que as escolas estaduais pudessem receber os quase 800 mil alunos, tendo os educandários em condições adequadas, condições físicas, né? Também com a segurança para que os professores pudessem desempenhar as suas atividades. Parece que tudo está normal agora, com o retorno dos alunos, né? Com as escolas, ao menos aquelas que temos acompanhado em dia, e esperamos que agora, voltando às aulas presencialmente, nós possamos ter o ano letivo transcorrendo, né, conforme a todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar do Rio Grande do Sul tinham a expectativa, né, do retorno das aulas com aprendizado, né, depois da pandemia, algumas pesquisas foram feitas para saber qual o impacto desse período pandêmico teve na vida dos alunos, e inclusive pesquisas feitas aqui pela Assembleia Legislativa apontou que as crianças e adolescentes têm dificuldade de acompanhar o conteúdo. Em 70% daqueles entrevistados tiveram e demonstraram dificuldade em acompanhar as aulas, né, e ter o ensino, a aprendizagem com dificuldades no período de pandemia. Então, com o retorno das aulas agora, esperamos então que tudo volte ao normal e se compense esse tempo perdido da deficiência na aprendizagem das crianças no período de pandemia. Então, estamos saudando, né, a todos os alunos, né, as famílias, os professores, enfim, a comunidade escolar gaúcha, que em 2022 retorna às suas atividades como muito havia de expectativa há bastante tempo e agora finalmente está ocorrendo.
Que seja um feliz ano letivo para todos, né, deputado? Mas um tema que já está há dias aqui na nossa pauta, estamos conversando bastante sobre isso, é essa questão da estiagem. E a gente vê, né, deputado Zanquim, tão triste aí, outros estados enfrentando situações por causa da chuva, gente morrendo também, perdendo tudo, a situação lá de Petrópolis, Minas, Bahia, e por aqui essa situação da falta de chuva, embora a gente tenha tido ela um pouco mais frequente nesse mês de fevereiro, mas ainda o Rio Grande do Sul arcando aí com consequências graves em função da estiagem. O que, que temos de novidade dentro desse tema?
Olha, esse assunto da estiagem, Ana Lúcia, tem feito com que a gente destinasse bastante tempo do nosso do trabalho aqui para acompanhar esse assunto, porque no No Rio Grande do Sul, são 377 municípios, né, que já têm a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. E são mais de 400 municípios já decretados situação de emergência no Rio Grande do Sul, demonstrando o quanto é grave esta estiagem. Já se fala de ser a maior dos últimos 70 anos e com prejuízos bilionários, né, no setor do PIB do agro no Rio Grande do Sul. E quando tem problema na agricultura, né, na colheita, você tem reflexos na economia dos municípios, especialmente aqueles que têm dependência maior desse setor, né, econômico, né, agricultura, mas claro que impacta muito na economia do Estado como um todo e com reflexos também no Brasil, porque o Rio Grande do Sul é um Estado vocacionado ao setor agrícola. E nós estamos batalhando muito junto ao governo para que os recursos anunciados lá ainda no ano passado pelo governo possam chegar o quanto antes lá no produtor rural e também nos municípios. Agora, por exemplo, o governo está fazendo uma força-tarefa para elaborar os convênios, que é algo que nós temos defendido, para o repasse de dinheiro para os municípios, para perfuração de poços artesianos, construção de microaçudes, de reservatórios de água. E vencida a burocracia interna do Estado, agora nos próximos dias, então, definitivamente, vão ser elaborados esses convênios com o repasse de recursos, então, para os municípios, que aí fica mais fácil. Quando o Estado, ele acaba descentralizando, né, essa incumbência de contratar os serviços, né, de comprar bens, fica mais fácil para você atender a esta necessidade que é tão urgente, que é enfrentar as consequências da estiagem. Então, é essa a nossa expectativa. Junto com ela vem também a expectativa da liberação de recursos por parte do governo federal. Aliás, tem aí uma notícia hoje, inclusive na imprensa, de que 16 cidades do Rio Grande do Sul já foram contempladas com dinheiro do governo federal, né, com quase 3 milhões de reais para 16 municípios gaúchos, mas ainda insuficiente, na medida em que a própria União reconheceu quase 400 municípios que estão em situação de emergência, 377, com reconhecimento da Defesa Civil Nacional de que estão em situação de emergência. Além disso, um outro pleito que estamos lutando muito, né, junto ao Ministério da Agricultura, próprio Ministério da Fazenda, é em relação à retomada de linhas de crédito do custeio do PRONAF, especialmente voltado para os pequenos agricultores. E a outra é o desconto de parcelas do financiamento, né, para os produtores que não têm seguro rural e que foram afetados pela estiagem, né? A prorrogação desses financiamentos e até com a redução dos encargos dessas dívidas. Então, tudo isso é um trabalho que nós estamos fazendo, Ana Lúcia, no sentido de amenizar um pouco as perdas enormes que os nossos agricultores estão tendo, né, em função desta estiagem, que não é apenas a redução da colheita aí, né, da produtividade dos grãos, né, no milho, tem casos onde a perda chegou a 80%, é um absurdo. Eu andei a semana passada na região da produção e é triste você ver lavouras completas, né, com perda e não colhendo nada. E também no soja, com algumas regiões chegando até a já 40% de perda. Mas o impacto não é apenas na colheita de grãos, é também na produção de leite, na suinocultura, né? porquanto encarece os insumos, né, o alimento para o gado, né, para os animais, e isso dificulta muito a atividade econômica e encarece demais, e o preço, né, do produto não é acompanhado na mesma evolução do custo, né, para a manutenção do gado e também atender a criação, né? E isso afeta, evidentemente, no ganho do produtor. Alguns, inclusive, não tendo condições de sequer manter, né, o rebanho do gado leiteiro, o plantel aí dos animais, né, inclusive gado de corte, a própria suinocultura. É muito triste e nós estamos acompanhando de perto esse assunto agora, com uma luz no fim do túnel, né, no momento em que o governo federal anuncia esse apoio e o próprio governo do estado também se compromete com essa força-tarefa nos próximos 10 dias de elaborar esses convênios e repassar esses recursos para os municípios.
Uhum. Nós estamos conversando com o deputado Vilmar Zanquim, que é o convidado de todas as terças-feiras aqui no nosso programa. Deputado, na semana passada falaste aqui também dos trabalhos da Assembleia Legislativa, da formação das comissões permanentes do Legislativo Gaúcho, e a gente acompanhou que estás assumindo também a Comissão de Constituição e Justiça, né?
Olha, Ana Lúcia, daqui a pouco, às 9 horas, nós teremos a posse, né, a confirmação através do voto dos 12 membros da comissão e já a posse nesta comissão. E por um acordo já previamente, né, acertado, eu devo assumir então agora às 9 horas a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. É por essa comissão que passam todos os projetos, né, tanto do Executivo quanto dos deputados, e que se submetem à análise, né, tanto da questão da constitucionalidade, a legalidade de cada matéria. Para mim é uma honra voltar a assumir esta comissão, eu já fui presidente em outra oportunidade, mas é uma comissão que tem uma relevância na medida em que todos os grandes projetos, as matérias muito importantes, são debatidas nesta comissão, e é nesta comissão onde estão os líderes das bancadas, né? Os deputados que acabam dando, né, a orientação para suas bancadas, estão presentes nesta comissão. Hoje mesmo, por exemplo, a primeira matéria que vamos analisar é esse processo contra o deputado Rui Irigaray. Então será a primeira tarefa que eu terei à frente desta comissão, porque é a última etapa antes de ir para o plenário, né, esse projeto que pode levar à perda de mandato de um deputado. Então, só para tu teres uma ideia do quanto é importante esta comissão, a de Constituição e Justiça, que, como eu disse, agora às 9 horas, vamos ter a confirmação da eleição e já a tomada de posse na mesma, o que para mim é uma honra enorme, e vou procurar desempenhar da melhor maneira possível esta função tão relevante dentro de um órgão tão importante na Assembleia Legislativa.
Uhum. Deputado, estamos aí às vésperas também do aniversário da nossa cidade, na próxima segunda-feira, Amaral, de aniversário, né?
Olha, Ana Lúcia, eu quero aproveitar para parabenizar Marau, né? Já, com certeza, o prefeito Yura, toda a administração municipal, a Câmara de Vereadores, o vereador Vaguinho, né, e todos os vereadores têm que sentir muito orgulho de estarem à frente do município quando completa 67 anos. Eu tive a honra de ser prefeito quando Marau completou 50 anos, e percebo que ao longo desses últimos anos, Marau, que já vinha num crescimento, né, ao longo das últimas décadas, mas deu um salto, né, no seu desenvolvimento, nos indicadores, nos números, tanto econômico quanto social, nesses últimos anos. Então, eu quero parabenizar a todas as lideranças do município, mas em especial o povo marauense, que Marau só atingiu este patamar porque tem uma combinação de alguns fatores que nos diferenciam em relação a outras cidades. Nós temos gente que empreende em Marau, nós temos empreendedores, pessoas que investem, acreditam em Marau, o nosso empresariado serve de referência para outras cidades do Rio Grande do Sul. E o nosso povo, o povo marauense, né, quem é natural de Marau, quem adotou Marau, é um povo que é vocacionado ao trabalho, gosta de vencer na vida através do trabalho. E isso é algo que nos diferencia, do ter empreendedores, né, que acreditam e investem na terra, um povo que é vocacionado, que é apegado ao trabalho, né, e lideranças que conduzem o município de uma forma correta, responsável, sempre procurando a união da comunidade. Então eu aproveito aqui para parabenizar a todo o povo marauense, a todos os marauenses, pelos 67 anos, que vamos comemorar agora, nesse final de semana, e dizer que eu tenho muito orgulho de participar ainda dessa história, né, dar a contribuição, por mais modesta que seja, né, para que Marau continue crescendo, para que Marau continue sendo esta cidade que a gente tem tanto amor e tanto orgulho. Então, parabéns, Marau, e vamos seguindo em frente, porque a caminhada prossegue e tenho certeza que dias muito promissores ainda estão reservados para o nosso querido município.
Deputado...